Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do nosso querido pastor Joseph Lindson da ADVEC do Pingo d'Água em Guaratiba. Bem-vindo, pastor Joseph.
A paz de Cristo, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Joseph Lindson da ADVEC Pingo d'Água. Hoje tenho a alegria de estar mais uma vez com vocês no nosso culto doméstico.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
E hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 10 ao verso de número 22.
A palavra de Deus para o seu coração.
E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como o cristal, e tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste, 3 portões. Ao norte, 3 portões. Ao sul, 3 portões. Ao oeste, 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e seus portões e o seu muro. E a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Ele mediu seu muro de 144 côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, e o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, e o sexto sárdio, e o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, e o nono topázio, e o décimo crisópazo, e o undécimo jacinto, e o duodécimo ametista. Verso de número 21. E os 12 portões eram 12 pérolas. Cada respectivo portão era de uma pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. Fizemos então a leitura do texto de Apocalipse, do capítulo 21, do verso 10. E agora, para encerrar, vamos ler o verso de número 22. E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Então, aqui encerramos a leitura com o verso de número 22. Meus amados irmãos, o texto que ora lemos descreve a cidade santa, a saber, a nova Jerusalém. E essa visão é dada ao apóstolo João, o apóstolo do amor. Nós sabemos que Jesus, em seu ministério terreno, ele convoca discípulos para estar com ele. e um dos 12 discípulos era João. Inclusive, João é aquele discípulo que estava entre os 3 mais próximos de Jesus, a saber, Pedro, Tiago e João. E destes 3, João era aquele que inclinava a sua cabeça no peito de Jesus. João era aquele que tinha uma intimidade com o Mestre, é aquele que estava próximo do Mestre, que reclinava a sua cabeça. E João, todos nós sabemos que após Jesus morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitar, estar com seus discípulos novamente na Galileia e ser assunto ao céu, ele vai despedir os seus discípulos dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o registro de Marcos. Já o registro de Mateus vai dizer: ide e pregai a todas as nações, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos ali um discípulo que está defendendo a sua fé, defendendo a sua crença, que Jesus era o Filho de Deus, ele era o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, no Evangelho, João ele está apontando para a divindade de Cristo. Já nas cartas, são cartas pastorais, onde ele está ali exortando, dando conselhos, pregando para aquelas igrejas que estavam ali em seu tempo. João, ele pastoreou em Éfeso. João, ele foi um apóstolo que no seu tempo de pastorado, ele ensinou o amor, né? E também nos exortava dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, vós tem um advogado que é fiel, a saber, Jesus Cristo. Mas agora, no livro da Revelação, o apóstolo João, ele está tendo visões daquilo que não é natural. Sabemos que João, por pregar o evangelho, quando a grande perseguição no primeiro século, ela se deu, João, ele vai ser então exilado por pregar a palavra de Deus. A tradição dos pais da igreja vai contar que João, ele recebeu uma sentença de ser lançado em um caldeirão de óleo fervente. E quando ele é lançado naquele caldeirão, aquele imperador, ele percebe que João não sofre nenhum dano. Então, ele não conseguindo tirar a vida de João, ele vai colocar João exilado em uma ilha chamada Ilha de Patmos. E o que nós precisamos para este momento aqui de hoje, eu estou dando essa introdução para que possamos entrar no texto, o que nós precisamos entender é que João já está agora no final da revelação que Cristo dá para ele. Tentaram parar João, tentaram parar o ministério de João, colocaram João numa ilha para ele morrer e para ali não se ouvir mais falar de seu ministério. Mas lá naquela ilha Jesus visita João. Eu já quero liberar uma palavra para a tua vida. Eu não sei qual é o nível de perseguição que se levantou na sua vida. Eu não sei qual é o nível de perseguição que se levantou dentro da sua família, dentro da sua casa, no meio dos seus. Eu não sei qual é o nível de perseguição que te alcançou no seu local de trabalho, ou quem sabe até mesmo no meio da sua comunidade cristã. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Aonde Deus te colocar, tenha certeza que a presença dele vai te acompanhar. João foi exilado, ele estava sendo castigado, ele estava sendo punido por pregar a verdade, por pregar o evangelho. A saber, é João que escreve as palavras de Jesus lá em seu evangelho, em João 8:32, vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Ele deixou isso registrado. É o único evangelista que escreve essas palavras de Jesus. Os evangelhos sinóticos não mostram essa fala de Jesus, mas João, ele escreve: conhecereis a verdade vos libertará. E João estava pregando a verdade. João estava fazendo aquilo que Jesus mandou ele fazer, curando, libertando, levantando o paralítico, dando visão, dando vista aos cegos, fazendo a obra de Deus nessa terra. E a perseguição se levantou. Então João, lá na ilha de Patmos, ele vai ter uma visão do Cristo glorificado. Quando nós olhamos para o livro da Revelação, que essa é a teologia que brota deste livro, que o Senhor Jesus, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, mas hoje ele reina e ele está sentado à destra do Pai. O governo está sobre os seus ombros. O nome dele, assim como o apóstolo Paulo declarou, foi colocado sobre todo o nome. E João, no início dessa carta, no início deste livro da Revelação, ele nos comenta a respeito disso. Já agora, chegando ao fim desta epístola, dessa carta, ele vai agora receber uma revelação da nova Jerusalém. E eu preciso ser breve. Essa descrição, ela é muito interessante, ela é muito importante, porque ela nos remete àquilo que Deus preparou para mim e para você. Olha que interessante, João, lá no seu evangelho, no capítulo de número 14, ele escreve as palavras de Jesus dizendo: não turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo. E de que lugar Jesus está falando, senão a nova Jerusalém? Ei, crente, ei, amigo, ei, irmão, ei, irmã, nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Deus preparou algo muito melhor, algo muito maior. E o apóstolo Paulo, em sua carta, ele vai dizer assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que não penetrou no coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então levante a sua cabeça, meu amado, porque as aflições deste mundo não podem tirar a marca de Cristo que está na tua vida, que é o sangue do Cordeiro. Levante a tua cabeça, porque foi Cristo que disse no Evangelho de João, está registrado no capítulo 16 e no verso 33: no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que mais me chama a atenção neste texto é que ele começa assim, ó: digo-vos isto para que em mim tenhais paz. Irmão, descansa. Minha irmã, descansa no Senhor, porque haverá um dia que nós vamos conhecer a nova Jerusalém. E é muito interessante pensar que ela foi toda construída, ela foi toda planejada pelo arquiteto que criou este mundo, que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar, que criou as estrelas. O grande arquiteto foi aquele que planejou essa nova Jerusalém, a cidade santa, para mim e para você. Então eu quero que nessa noite você comece a pensar mais nas coisas do alto. É fato, meu amado e meu irmão, você que me ouve hoje agora, eu não quero ser insensível com a sua dor. Se você está passando por um momento financeiro difícil na tua vida, é legítimo. Se você está passando por um momento de enfermidade, uma doença que você foi acometido, física, emocional, é legítimo. Se você acha que há alguma coisa no mundo espiritual que está segurando a sua vida, é legítimo. Se você acha que pessoas estão tramando contra você, tentando te derrubar, puxar o teu tapete, é legítimo. E foi assim que João escreveu na sua carta, na sua epístola: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E vamos lembrar também do Evangelho, em João 10:10. O ladrão, ele vem não para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então eu não estou aqui tentando anular a nossa cidadania terrena, a despeito daquilo que nós vamos viver no céu. Eu sempre digo que Deus, ele tem, Jesus, ele tem vida abundante para mim e para você nessa terra, mas ele tem uma eternidade onde nós vamos reinar também no céu. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, creia, Jesus vai entrar com providência na sua vida. Ele não te fez para você ficar na dor, ficar no sofrimento. Isso aí não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. Ele está te aprimorando, ele está te fazendo amadurecer através de cada estágio que você vence na tua vida. E vai um conselho para você: se tá difícil, não reclama não. Se tá difícil, não murmura não. Se tá difícil, aplique a tua fé, use a tua fé. O apóstolo Paulo vai dizer que Abraão, ele não vacilou por incredulidade, antes ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Meu amado irmão, confie na providência, confie na soberania, confie que o Deus Todo-Poderoso, ele tem todo o poder de fazer milagres nessa terra, de fazer você viver uma vida abundante, de te fazer prosperar nessa terra. Isso é plano do Senhor. Agora veja, o que nós estamos tratando nessa oportunidade não tem a ver só com a terra, mas tem a ver com onde nós vamos passar a nossa eternidade. Por isso eu quero deixar um conselho muito importante para você em poucos minutos. Porque é aqui nessa terra que nós decidimos aonde passaremos a nossa eternidade. Não adianta eu falar com você nessa noite sobre a Nova Jerusalém, uma cidade onde que nós vamos pisar em ruas de ouro. Mas se você não tomar a sua decisão aqui na terra de aceitar o Senhor como seu único suficiente Salvador, reconhecer Deus como aquele que não é apenas o seu Criador, mas aquele que é o seu Senhor, Senhor de tudo na tua vida, crer na pessoa bendita de Jesus como o único Filho de Deus e que foi enviado a este mundo para nos garantir salvação. E isso é um processo, você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, buscar ao Senhor, congregar, ter um pastor, alguém que te orienta na palavra de Deus. Tudo isso está na Bíblia Sagrada, porque não adianta eu te prometer uma vida eterna, a Nova Jerusalém, sem antes te dar aqui aquilo que Jesus nos ensinou. Lá em João, no capítulo de número 14, no verso de número 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, para que você chegue nessa cidade santa. O caminho é Jesus. Por isso, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se nunca confessou Ele como seu único, suficiente, Salvador, faça isso hoje, faça essa oração no seu coração, ore hoje entregando a sua vida a Jesus e não deixe de congregar em uma igreja, não deixe de participar de um rebanho de Cristo, porque quando Ele vier, Ele vai levar a sua igreja. E aqueles que não reconhecerem essa graça, e aqueles que não reconhecerem essa salvação, serão lançados no lago que arde para toda a eternidade, juntamente com o diabo, juntamente com o anticristo, com o falso profeta, com os demônios e com pessoas de todas as épocas que escarneceram de Deus, que pecaram e rejeitaram o seu amor, a manifestação da sua graça em Cristo Jesus. testemunhada pelo Espírito Santo e por nós que somos a igreja. Apocalipse 28 vai dizer: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então eu quero encerrar essa palavra dizendo que a nova Jerusalém, ela já foi conquistada por Jesus na cruz para mim e para você. Então não deixe de entregar a sua vida a esse Senhor e Salvador que nos amou primeiro. E o texto no capítulo 21, no verso número 22, termina dizendo: e eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Então nós estaremos diante do nosso Rei, diante do nosso Senhor, diante do nosso Salvador, dia após dia, celebrando, adorando, vivendo como um só povo, com um só Rei, e não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, porque Ele vai nos prover de uma alegria que será eterna e não mais passageira. Receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. Eu profetizo, vai ter salvação na sua casa, vai ter salvação na sua família. Você vai poder declarar como Josué declarou: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você vai morar na Nova Jerusalém, mas você não vai sozinho, não. A sua família vai estar com você para desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é a fonte da vida e nele nós estamos.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Feche os seus olhos neste momento. Se você estiver com uma enfermidade ou alguma dor, coloque agora no lugar da dor, no lugar da enfermidade. Nós vamos fazer neste momento a oração da fé e a oração agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade de compartilhar a sua palavra. Senhor Deus e Pai, neste momento nós oramos por cada um dos teus filhos, Pai, que passam agora por aflições, que passam agora por adversidades, que passam agora por dor, por sofrimento. Ó Senhor Jesus, Pai de misericórdia, toca agora na vida de cada um dos teus filhos, remove a dor, Pai, remove a doença, a enfermidade, seja ela no corpo, seja ela, meu Pai, no emocional, se há alguma coisa no âmbito espiritual, desfaz, Jesus, a obra do diabo, dá livramento para o seu povo, Pai. Pedimos, Pai, também pela MK, pela Rádio 93 FM, continua abençoando esse grande veículo de difusão do teu evangelho. Abençoa, meu Pai, cada colaborador, cada ouvinte, cada locutor, todos aqueles que participam diretamente e também indiretamente, meu Pai, desse trabalho que é tão abençoado. Pai, abençoa o nosso país, abençoa aqueles que estão à frente, meu Pai, abençoa as três esferas, meu Pai, o judiciário, o legislativo, meu Pai, abençoa, meu Pai, aqueles que estão governando essa nação, abençoa o teu povo, Pai, provê para aqueles que estão em necessidade, envia recurso, Pai, abençoa o Rio Grande do Sul que passou por aquela tragédia e todos os nossos estados, Pai, que a tua boa e poderosa mão seja sobre cada um dos teus filhos para guardar, proteger, livrar, abençoar. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Neste momento, eu quero deixar aqui um convite especial para você que me ouve agora. Nós estamos ali na Advec Pingo d'Água, em Guaratiba, Estrada da Pedra, 5.500, bem em frente à estação de BRT Pingo d'Água. E eu quero deixar aqui um convite para você estar conosco em uma de nossas programações. No domingo pela manhã, nós teremos um culto de celebração, 9h30 da manhã. Eu estarei lá ministrando a poderosa palavra do Senhor. Eu conto com a sua presença. Domingo também teremos, 18h30, o nosso segundo culto de celebração. Segunda-feira pela manhã, nós temos o nosso culto de oração Manhã com Deus. E às 20 horas, nós temos a Escola da Palavra. Quarta-feira, nós temos o nosso culto da vitória, às 20 horas. E sexta-feira, nós temos o nosso culto do sobrenatural. Que Deus abençoe você, a sua vida e toda a sua família. Quero também fazer um pedido especial. Se você puder, nos siga lá nas redes sociais, @pr.josephlindson, tá? Siga também a nossa página Advec Pingo d'Água, é @advec.pingo d'água. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado aí ao nosso querido locutor Alexandre Teixeira e a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Deus vos abençoe.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.